As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A detenção de um jovem de 22 anos como suspeito dos incêndios que ocorreram neste mês de julho na freguesia de Casais Alvilbeira está a servir de travão ao histórico de ocorrências que têm assolado a Ceiceira e São Pedro. Com efeito, desde a presença das autoridades no terreno, no caso a Polícia Judiciária e a Guarda Nacional Republicana, que não tem havido registo para fogos noturnos, o que poderá ser apenas uma mera coincidência, como acredita a população local, ou até mais do que isso, ou seja, há a convicção de que entre duas ou três pessoas que já estão identificadas, possa estar o responsável ou responsáveis pelos ditos incêndios. Os próximos dias irão encarregar-se de demonstrar a verdade. Quanto ao jovem detido pela Polícia Judiciária, indicação avançada pela Hertz em primeira mão, importa recordar que está em causa uma pessoa com problemas depressivos, suspeito então de atear incêndios e de, consequentemente, ser ele até a chamar os bombeiros em jeito de alerta para os fogos. Está agora em prisão preventiva no hospital prisional, onde irá aguardar julgamento. Está decidido. A próxima edição do Festival das Estátuas Vivas irá mesmo ter entradas pagas. Tal como a Hertz tinha adiantado, esta possibilidade iria estar em cima da mesa na recente reunião do Executivo e tudo apontava para essa aprovação. Ou seja, nos dias 8 e 9 de setembro, para ver as estátuas, terá de adquirir uma pulseira de livre trânsito para dois dias, que custa 5€, sendo que aqui quem tiver 13 e 18 anos paga 2,5€. Uma pulseira diária custa 3€. Neste particular, os jovens dos 13 aos 18 anos pagam 1,5€. Importa referir que as entradas serão grátis para as crianças com idades até aos 12 anos. O assunto deu então que falar entre o Executivo Camarário. Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, disse compreender que os eventos necessitem de financiamento, mas quis saber em que se baseou a autarquia para propor os citados valores. Filipa Fernandes, responsável pelo Plur da Cultura, admitiu que estas iniciativas têm um custo elevado para o município, avançando que o orçamento estipula um gasto de 70.000€. A eleita do PS referiu que quem gasta 5€ no maço de tabaco também pode pagar 3 para assistir a um espetáculo único.
Do nosso ponto de vista, antes de mais, é importante saber onde é que vai decorrer o evento. Se vai ser na corredora, se vai ser na praça, no jardim. Depois foi feito algum estudo financeiro, tendo em conta a previsão de visitantes e custos. Se foi feito algum estudo para a definição destes valores, que a nós parece-nos um bocadinho elevados. Não nos parece elevados para uma pessoa, se calhar, que tem recursos financeiros, mas para algumas famílias com recursos mais limitados, pagar 3€ uma pulseira diária, se forem 4 pessoas, são 12€, torna-se um bocadinho elevado para algumas famílias que entendemos que também devem ter acesso a este tipo de eventos. Compreendemos perfeitamente o facto de ter que ser pago, de os eventos começarem a ter custos mais reduzidos para o município e, portanto, ter que haver uma comparticipação de quem aproveita o evento, mas, além de não compreendermos como é que se chegou a estes valores, portanto, qual é a previsão das despesas e das receitas. Gostávamos de saber, de facto, qual é a previsão de custos que vai ter o evento. Sabemos que nos primeiros anos foram financiados, hoje pensamos que não vão ser financiados, portanto, qual é a previsão de custos. Se existem patrocinadores ou financiamentos, como já falei, como é que se vai processar a venda das pulseiras, mas isso é o mais simples. Mas uma coisa que nos parece mais difícil é como é que se vão controlar as entradas. Portanto, se vão fechar ruas, portanto, também dependendo do local onde é que vai ser realizado.
Parece-nos a nós coerente e pertinente as entradas que sejam pagas, porque, como eu disse e como comecei o discurso, todos estes eventos, se os queremos tornar sustentáveis, não paga, obviamente que isto não vai pagar, estas entradas não vão pagar o evento na totalidade, não estamos à espera disso, não é? Mas que, no fundo, se tornem, de alguma forma, uma entrada de dinheiro para que isto se possa tornar realmente frequente este tipo de iniciativas todos os anos que possam acontecer. Porque, caso contrário, o município não vive só de eventos, não é? e temos muito em que investir. E por isso acho que é pertinente que quem nos visita também possa deixar aqui um contributo monetário, que não é, no meu ponto de vista não é muito elevado, são 3 euros, sendo que para adultos, porque até aos 12 anos as crianças não pagam, e dos 13 aos 18 pagam 1,5 euro por dia. O que isto quer dizer? Nós, pensando aqui numa questão familiar e aqui nestas questões mais pertinentes por causa da família, numerosas, de ter uma diminuição a quem tem filhos até aos 18 anos. Foi um bocadinho essa a questão. Sabemos que pesa, obviamente que pesa, mas são opções, porque se pagamos, e permitam-me aqui, se pagamos se calhar 5 euros por um maço de tabaco, não é? Se calhar pagamos 15 euros para ir ver um espetáculo e muito bem, porque é que não devemos pagar 3 euros ou 5 euros para ir ver um espetáculo único?
O concurso para a empreitada de requalificação da Várzea Grande não teve interessados, ou seja, não houve um empreiteiro que se mostrasse receptivo a abraçar a concretização do projeto, sendo que, na base deste afastamento, esteve o preço da obra, na ordem dos 2,5 milhões de euros, considerado como baixo. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou isso mesmo, ao mesmo tempo que não quis transmitir muita preocupação face ao concurso deserto, admitindo, porém, que o valor possa ser aumentado. Dessa forma, entre A intervenção já não irá começar antes da Feira de Santiria. Ainda assim, e ficou essa certeza, o evento será realizado como já estava definido, ou seja, na área do mercado municipal e respectiva envolvência.
Eu não acho um drama o concurso ter ficado deserto. Aliás, centenas de concursos ficam desertos por esse país fora. Efetivamente, houve um conjunto vasto de empresas que solicitaram informação. Para não dizer 100%, vá, 98% dos concorrentes acham que o preço que nós lançamos a empreitada é baixo. Devo-vos dizer que lançamos a empreitada por 2,5 milhões de euros. Eu também percebo. Há falta de mão de obra especializada, o setor da construção civil tem estado a mexer e, portanto, as empresas têm muitas obras e, portanto, aquilo que as empresas nos disseram é que achavam o preço baixo. Nós agora, perante o facto do concurso ter ficado certo, temos duas hipóteses. Através do Código de Contratação Pública. Ou vamos para um ajuste direto, e podemos fazer um ajuste direto de 2,5 milhões de euros, ou vamos olhar para o caderno de encargos e, eventualmente, subir o preço da empreitada. E, portanto, a decisão ainda não está tomada, para depois tomarmos a decisão se anulamos este concurso, aumentamos o preço da empreitada base e lançamos novo concurso, ou se vamos para um ajuste direto dos 2,5 milhões de euros. Portanto, a decisão neste momento ainda não está tomada.
Temos conhecimento realmente que esta situação poderá atrasar a obra e há desperdício de recursos humanos, pronto, se bem que também os fundos comunitários que o projeto é proposto no âmbito do desenvolvimento urbano para a concretização do projeto, vai tudo atrasar. Em relação à Feira de Santiria, é para manter a mudança, visto atrasar, as obras poderão começar mais tarde?
A transição da Feira de Santiria foi tomada naquela reunião de Câmara aqui, e portanto a partir daí foram desenvolvidos um conjunto de procedimentos, portanto não vamos voltar atrás. Não há problema com o facto do concurso ter ficado deserto em matéria de fundos comunitários, não há problema nenhum, estamos dentro do cronograma perfeitamente, não temos problema a esse nível, não vamos estar em obra na altura da Feira de Santiria. Mesmo que avancemos para um ajuste direto, e agora não me sinto muito confortável em fazer um ajuste direto de 2,5 milhões de euros, não me sinto, e portanto prefiro assumir o risco com todo o impacto público que possa ter e que vai tudo dizer mal porque não vão em obra e a feira mudou e nhanhanhanhã e lançar um novo procedimento.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou a indicação avançada pela ERTS em primeira mão. Um homem foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de fogo posto em ganados, casais Alvio Beira. A autarca respondeu desta forma a um conjunto de questões de Luís Ramos, vereador do PSD, que chamou a atenção para o número de incêndios que têm ocorrido na freguesia de Aceiceira, solicitando mais patrulhamento e pedindo ainda resultados por parte das autoridades. E a este propósito, Anabela Freitas avançou que mais duas ou três pessoas terão sido identificadas.
Tem-se registado vários incêndios na freguesia de Aceiceira, junto às localidades de Linhaceira e Falagueiro, alguns dos quais à noite. Havendo suspeitas de origem criminosa, que medidas tem a Câmara tomado para impedir ou minimizar este problema? Há investigações em curso? Que resultados existem até ao momento? pensa a Câmara avançar com o programa Aldeia Segura? Não é possível reforçar a vigilância e o patrulhamento através dos bombeiros da GNR?
Continuamos a ser o Conselho do Distrito de Santarém, que registra maior número de incêndios. Os incêndios que o Sr. Vereador referiu não são só esses. Verifica-se que existe um padrão ao longo dos anos nos incêndios, que são a Freguesia da Aceceira, São Pedro e, este ano, alargar a Casais Oliveira. Quando começamos com este padrão de incêndios, e porque o patrulhamento compete à GNR e não aos bombeiros, imediatamente contactei o capitão, alertando para a situação. A GNR tem mantido, mas depois a parte da investigação é com a Polícia Judiciária, ok? Sem poder prestar muitos dados, aquilo que vos posso dizer é que a semana passada foi feita uma detenção e, portanto, a identificação de mais duas, três pessoas. Certo é que desde quarta-feira, salvo erro, aquilo que era, para além de ser o padrão de incêndios, tínhamos ali um padrão de horas, normalmente era a partir das 11 da noite, e ali um caso ou outro por volta das 9h30, o que é certo é que parou, não é? E, portanto, as forças estão no terreno. Dizer que, voltar a referir, que o patrulhamento não compete aos bombeiros. O que é que nós temos? Não em matéria de patrulhamento, mas sim em matéria de pré-posicionamento. Quando nós entramos em risco de incêndio de nível 4 ou superior, colocamos um veículo de combate a incêndios no chão das Maias, portanto, na escola do chão das Maias, porque aquela zona é uma das zonas que está considerada como zona de risco.
Cerca de 85 mil euros é este, para já, o custo inerente à participação do município do Tomar nas 7 Maravilhas à Mesa, concurso à escala nacional, em que nesta fase estão 49 territórios, dentre os quais o Nabantino, sendo que neste particular a gastronomia e as ofertas culturais são os aspectos a votação. Francisco Madureira, vereador do PSD na Câmara de Tomar, questionou a gestão autárquica sobre os eventuais gastos, recebendo a resposta de Anabela Freitas, que falou em custos nada simpáticos.
E desde já queremos dizer que concordamos com a promoção, concordamos com toda esta atividade, mas gostávamos depois de perceber quais os custos, se os houver, que o município de Tomar terá com esta participação nas 7 Maravilhas.
Tem custos, e não são custos tão simpáticos como poderiam ser. No entanto, também sabemos que estes custos transformam-se em investimento, porque é uma hora, duas horas em televisão vale muito dinheiro. Está associado às 7 Maravilhas um caderno de encargos que orça em 85 mil euros. Temos financiamento, não na totalidade dos 85 mil euros, não é? Mas há uma parte de financiamento que vem via turismo do centro. Mas, de qualquer das maneiras, a fatia que o município tem que suportar é elevada. O caderno de encargos tem, como digo, este custo associado. No entanto, nós ainda não podemos dizer qual é o custo final, porque ainda estão a decorrer procedimentos de contratação, por exemplo, nomeadamente a questão do gerador. Mais tarde é que eles vieram dizer que era necessário um gerador, porque a emissão é em direto, e, portanto, não pode haver aqui a possibilidade de falhar alguma coisa, portanto temos que sair geradores. Portanto, há aqui um conjunto de procedimentos que estão ainda a decorrer, e, portanto, só no final da operação é que a gente pode fornecer qual foi o custo total da operação e quais foram as fontes de receita da mesma. Uhum. Porque, para além do turismo do centro, estamos a tentar outro tipo de patrocínios, porque efetivamente, pronto, o encargo é pesado.
A tomarense Patrícia Sampaio, da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, conquistou a medalha de ouro na Taça da Europa de Júniores, na categoria de menos 78 quilos, evento que teve como palco a cidade de Praga, na República Checa. A judoca esteve ao serviço da Seleção Nacional. Esta foi uma prestação digna de mérito da judoca, que continua a evoluir a olhos vistos num trabalho do qual não se pode retirar o mérito do seu treinador, Igor Sampaio.
Rádio F, a primeira a informar.
está inaugurado o pontão sobre a Ribeira da Goxaria, em Alcanena. Intervenção esta que inclui a demolição integral do pontão existente, construção de um pontão novo com alas laterais de proteção aos taludes e ensolaramento do leito da Ribeira em zona de intervenção. Avançou a autarquia numa nota de imprensa. Recorde-se que o contrato de adjudicação para a execução da empreitada foi por um valor a rondar os 139 mil euros. António Frazão Silva, presidente da União de Freguesias de Alcanena e Vila Moreira, recordou o transtorno causado pelas obras aos habitantes da Goxaria, elogiando a compreensão da população.
Foi ao longo deste mês um transtorno para todas as pessoas da Goxaria e bastante transtorno que o fez, mas as pessoas têm que compreender, estas coisas são mesmo assim, pá. A ponte antiga, o pontão não estava em condições, poderia haver algum problema, e se cá caísse alguém, depois a Câmara era responsável pela tragédia, né? Portanto, as pessoas compreenderam, eu tenho que dar o meu agradecimento às pessoas da Goxaria, porque foram pessoas que perceberam a situação e não causaram grandes problemas. É claro que os transtornos aconteceram, eu também, me acontecia a mim, vinha distraído muitas vezes e tinha que voltar para trás, pronto, mas isso aconteceu-nos a todos. Agradecer à firma que construiu, eu vim aqui duas ou três vezes verificar, pá, e penso que está muito bem, a obra está ótima. Também, em nome da Presidente, agradecer à Câmara pelo excelente trabalho que aqui foi feito. É pena ter demorado uns anos a mais que o que estava previsto, mas a obra feita não ocupa espaço e está por muitos longos anos. E é isso que é importante, temos aqui uma ponte espetacular para as pessoas usarem até que a gente vá morrendo cada um de cada vez e há de cá ficar muitos anos, digo eu.
Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara de Alcanena, também quis agradecer a toda a comunidade da Goxaria, considerando que era a população mais afetada, nomeadamente com o arrastar deste processo.
Então, um agradecimento a toda a comunidade da Goxaria, que são aqueles que mais tinham necessidade de utilizar com frequência e com regularidade esta via. As vias de comunicação, a rede viária, está, como é visível, como é do conhecimento geral, a precisar de muito investimento, e a Câmara Municipal, todos os anos, tem um investimento a fazer gradual. Esta acabou por resultar num período maior, mais alargado, e o condicionamento, ele até poderia ter continuado a ser utilizado, mas quando a parte técnica, e aqui na pessoa da engenheira Fátima, eu quero agradecer realmente a toda a colaboração técnica e todo o trabalho de apoio, de acompanhamento que estes procedimentos têm, e são difíceis, nem sempre demoram o tempo que nós queremos, mas quando nos foi sinalizado que havia riscos de segurança pelas pessoas, nomeadamente pela própria União de Freguesias, e essa informação técnica leva a que quem decide tem que ter o ónus da decisão, e nem sempre a decisão é compreendida. Mas quando decidimos cortar uma via é para impedir males maiores e para impedir que pelo menos possam acontecer situações graves que infelizmente vão acontecendo. E tivemos um caso dramático na estrada que liga Alcanena a Moitas, por acaso não estava em obra, não estava interrompida, o que significa que acontecendo naquelas condições, mais facilmente acontece noutras situações.
O município de Sardual vai estar presente no Convento de Cristo, em Tomar, no dia 5 de agosto, entre as 10 e as 18 horas, com o intuito de apresentar e promover o concelho enquanto destino turístico. A iniciativa, a ter lugar no claustro da Missa, inclui a encenação de Autos de Gil Vicente, pelo Jetas, o Grupo Experimental de Teatro Amador do Sardual, e uma mostra de produtos locais e de divulgação turística. A presença do município sardualense no Convento de Cristo insere-se na estratégia de promoção do turismo, dos produtos locais da tradição e da cultura daquele concelho enquanto fatores de desenvolvimento económico-social. Esta ação decorre no âmbito de um protocolo estabelecido entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e o Convento de Cristo, através do qual é dada a possibilidade a todos os municípios da Sinte de se fazerem representar no Convento de Cristo no primeiro domingo de um mês. A entrada no monumento é gratuita, sendo que a partir das 14 horas é necessário apresentar um convite que será disponibilizado pelo município de Sardual.
Rádio Air, informação.
Chegamos assim ao final desta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.